você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Está começando mais um De Pai para Filha. A gente, para você que segue a ordem aí de lançamento dos episódios desse programa ou desse podcast, como você assiste, né? Na verdade, como você ouve, seja nas plataformas ou também no rádio. Para você que segue a ordem, a gente estava conversando sobre oração nos episódios anteriores. Uhum. Para você que está ouvindo depois, vale a pena voltar lá no site ou nas plataformas para ouvir de novo. E agora que a nossa série sobre oração acabou, a gente vai conversar sobre outra coisa, pai.
Sobre o quê?
A gente vai conversar sobre recasamento.
Oh, Deus.
Oh, Deus, oh, pai. Mas a pergunta que a gente recebeu é: Pastor JP e Gabi, a minha esposa faleceu já faz algum tempo, na verdade, já fazem alguns anos. Eu posso me casar pela segunda vez?
Sim. Pronto. Acabou o programa?
Acabou. Obrigada, gente. Pode. Não, mas como que funciona, pai? Explica.
Como funciona? Tem
tudo
que
bem
pagar,
casar de novo? Já não casou? Não fez um voto?
Tem que pagar o buffet.
Uma aliança?
A pessoa morreu, né? A pessoa morreu. Você sabe que tem uma coisa que é interessante? Na liturgia do catolicismo, as pessoas não sabem muito bem isso. E eu conheci o professor Peralta aqui, que fez um artigo falando sobre a liturgia do casamento, que era até que a morte nos separe. Mas isso não é um pensamento cristão, porque a morte não separa ninguém.
É, então.
Entendeu? No cristianismo, a gente não está separado, a gente está unidos a Cristo Jesus, então a morte não separa. Então, na liturgia católica, de modo geral, na liturgia do casamento, isso foi retirado. As pessoas ainda falam, porque é bonito, é poético, até que a morte nos separe e tal. Mas a grande questão aí é que você está sozinho agora na vida. A pessoa que você estava casada morreu. Então, não é necessariamente que você substitui, que você faz alguma coisa assim. Mas é a sequência da vida. A pessoa que estava com você não está mais.
Mas é que parece que...
Você faz um outro voto.
Que é algo, tipo, tão único, assim, que você teve com aquela pessoa. Tipo, meu, você vai viver de novo essa experiência, só que não vai ser igual a outra, mas ao mesmo tempo um casamento.
Não é de novo. É uma outra experiência. Entendeu? É, a pessoa morreu, ela faleceu, você está liberado do seu voto. A pessoa não está aqui para você cumprir o voto. Entendeu?
Ai.
É normal, isso
eu
faz parte da
assim.
Vida, Gabi. Então, faz parte da vida isso, você entendeu?
Uhum.
Se acontecer alguma coisa comigo ou com a mamãe, casa de novo, entendeu? Não sei se eu casaria, mas assim, não sei se, tá? Mas a questão é, eu posso? Posso, claro que eu posso. A Bíblia fala isso, tem que cuidar das viúvas, né? Tem que cuidar das que ficam, das pessoas que ficam. Isso não é um problema nenhum. O problema é que, na verdade, se discute em teologia, de umas teologias mais radicais, umas mais flexíveis, é se pode recasar depois de divorciar, né? Se o divórcio é de Deus ou não, se pode recasar depois. Tem vários aspectos aí na teologia que vão trazer algum tipo de dificuldade por causa disso. Mas, nesse caso da pergunta de hoje... É, a pessoa morreu, entendeu?
Mas
segue
e se
a vida.
Fosse esse caso que o senhor citou, tudo bem?
É, aí a gente teria que discutir, porque tem várias nuances aí desse problema. Quando Jesus vai falar sobre divórcio, ele vai falar, usar uma palavra que é porneia, né? Porneia, né? Que alguns dizem aí mais especificamente. A palavra no grego quer dizer prostituição consciente contínua. Quer dizer, alguém que está se prostituindo... Né? Continuamente, e ela tem consciência de que está fazendo, ou numa promiscuidade, né? O que se traduziu nas Bíblias mais antigas, ou nas nossas, aí algumas mais recentes, que é adultério. Mas o adultério em si, ele pode ser uma coisa momentânea, papá, entendeu? O que o pecado lá está falando é Jesus querendo preservar o leito, porque é no leito que se tem a comunhão carnal. É a partir das núpcias que eu e a sua mãe nos tornamos um. Então, o leito é sagrado. A partir do momento que alguém macula o leito, ele é passível de não receber o perdão de Deus. Agora, todos os pecados acompanhados de arrependimento sincero, coração quebrantado, é da essência divina perdoar a gente. Então a gente pede perdão para ele. E é da essência do cristianismo que se a gente foi ofendido por alguém, a gente dá para ele a outra face. Se alguém pede para a gente ir uma milha, a gente vai com ele duas. Se alguém pede a nossa túnica, a gente dá para ele também a capa. A gente está dizendo que a gente estica um pouco mais a corda, que é necessário perdoar, né? Que é necessário fazer isso. Então, se você foi a vítima de uma agressão de adultério e existe arrependimento real, é nossa obrigação perdoar e continuar. Segue para frente. Eu não estou dizendo que as feridas são fáceis de ser curadas. São difíceis de ser curadas. Bastante. Dói demais, né? Demora, leva anos para essas coisas acontecerem. E mesmo assim ainda vai ficar cicatriz, a gente ainda vai ver que aquela feridinha passou por ali. Por mais que ela já não cause tanta dor, a gente sabe que isso aconteceu.
Né?
Marca. Mas assim, se pode ou não recasar, a coisa está muito mais ligada a um princípio, né? Quem ofendeu, como ofendeu, de que maneira ofendeu, de que pecado a gente está realmente falando.
Então, seria mais a situação que causou o divórcio que talvez possibilitaria um recasamento do que...
Então, na conversa lá com Jesus, eles estão falando, ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Ele está falando, mas essa não era a vontade de Deus. Ele só fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Percebe? O que, que ele está querendo dizer? Hoje a gente chama dureza de coração de incompatibilidade de gênios. Então, porque eu não consigo me dar bem com você, eu me divorcio de você.
Entendi.
A gente nem anda uma milha mais, a gente nem perdoa mais, a gente nem se esforça para entender o outro. A gente fala, não estou feliz, que seja eterno enquanto dure. Então, é eterno até acabar.
Até minha paciência acabar.
Até eu desistir. Você entendeu? E assim, porque a pessoa hoje, a gente está buscando a felicidade nossa e não a felicidade do outro. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Mesmo que eu seja infeliz, a minha obrigação como marido da Marjorie é fazê-la feliz. Mesmo que eu esteja em tribulação, a minha obrigação como marido da Marjorie é deixá-la em paz. Mesmo que eu esteja desequilibrado, a minha obrigação como marido da Marjorie é deixá-la equilibrada. Percebe? É o outro é o importante. O problema é que a gente vive hoje numa sociedade extremamente egoísta. Então a gente já não entende mais o outro como alguém que é alvo do meu amor, alvo do meu perdão, alvo da minha misericórdia. O único alvo do meu amor, do meu perdão e da minha misericórdia sou eu mesmo. E se ninguém ligar para mim, tô nem aí com eles. E pronto, eu sigo a minha vida e acabou. Independente de qualquer pessoa. Não, o casamento é a maior demonstração do amor de Deus.
É um trabalho, eu acredito.
Então, se você olhar o
casamento...
É como
se você entrasse numa empresa e fosse contratado.
Então, mas imagina o casamento como a comunidade de fé, entendeu? O casamento, ele é a expressão exata do reino. Porque é no reino que a gente tem atrito e a gente se aperfeiçoa. Que a gente perdoa, que a gente é perdoado. Que
mas
a gente...
é difícil.
É difícil. Ser amado é difícil. Há muitas pessoas amam, mas precisam entender que amar também é aprender a ser amado. É entregar e permitir que as pessoas também se entreguem a nós. Né? Muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas simplesmente fazem para os outros... Mas é muito mais uma maneira de aliviar sua consciência e não permitem que as pessoas façam para elas. Aprenda, Gabi, o seguinte, que no amor, o amor ele tem dois âmbitos. Eu faço e eu recebo. Eu entro apenas para fazer. Se vier, beleza.
É legal
o amor de
lembrar
Deus.
Daquele...
É o amor de
daquele
Deus.
Daquele livro As Cinco Linguagens, porque você entende o jeito que você recebe e o jeito que você dá.
Beleza. O problema é que muitas vezes a gente nem pensa nisso. Essa caminhada é nossa. Então, o problema não é se eu posso casar de novo depois do divórcio. O negócio é, por que eu tô divorciando? O negócio é, eu devo divorciar? Será que é bom? Será que Deus está querendo que eu divorcie? Parece que não, porque essa não era a vontade dele. O que Deus uniu...
Ninguém
o homem
separa.
Não separe. Então, que a gente não separe. Que a gente mantenha unido. Ah, mas poxa, eu vou ser infeliz? Não. A gente vai buscar, dentro deste casamento que agora está ruim, sermos felizes e encontrarmos equilíbrio,
claro,
tranquilidade
e paz.
Claro
que existem exceções, né? A gente tem maridos que batem esposas, pessoas
então,
que passam por problemas.
Então, você tá falando de um caso extremo.
Casos,
então, sim. Casos extremos, sim. É que hoje se banalizou. É o tal do que seja eterno enquanto dure. Não tem problema, né? As pessoas não se agridem moralmente, psicologicamente e fisicamente. Só não estão bem lá dentro. Falam, ah, não amo mais. Vou embora de uma nova... Vou atrás de uma nova aventura.
Então fica claro pra gente que essa pergunta do ouvinte, né? Sendo em caso de falecimento, viuvez, é viável? Claro, não há problema algum, tanto que a gente respondeu no primeiro minuto. Mas é de se pensar e se precaver, tomar cuidado, analisar direito em casos de separação.
É, precisamos ter parcimônia, precisamos ter tranquilidade para ver tudo isso, tá bom?
É isso aí, gente. Se você curtiu o bate-papo de hoje ou se não, manda sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp. 11 974 18 14 56, e a gente volta semana que vem.
Tchau.
De pai para filha, realização Transmundial.